pauta da 40ª sessão ordinária dia 20 de novembro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores. Rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 40ª sessão ordinária hoje, dia 20 de novembro de 2023. Saúdo os colegas vereadores, saúdo a comunidade que nos escuta pelas redes sociais e pela Rádio São Vicente. Coloco em discussão a ata da 39ª sessão ordinária realizada dia 13 de 11 de 2023. Só para, antes de botar em votação aqui, avisar que o seu João Cassol ligou que ele está com mal-estar e não vai poder vir hoje. Coloque em votação a referida ata. O vereador que concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Passamos agora para as correspondências. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Ofício número 119 de 2023, Câmara Municipal de Vereadores, São Vicente do Sul, 16 de novembro de 2023. Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor Fernando da Rosa Paim. Assunto: abertura de crédito adicional. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por intermédio deste solicitar abertura de crédito adicional especial para o Poder Legislativo na dotação 47.000.000, obrigações tributárias e contributivas, tendo como fonte a redução da dotação, vencimentos e vantagens fixas. Pessoal civil, no valor de R$ 500. Sem mais para o momento, me coloco à disposição. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, atenciosamente Flávio da Rosa Paim, presidente do Legislativo Municipal. Ofício número 151 de 2023. São Vicente do Sul, 17 de novembro de 2023. Assunto: notificação de ciência do uso de saldo remanescente de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos de informática. Ao cumprimentá-los cordialmente, viemos informar que os equipamentos que estavam no plano de trabalho do processo número 2.2000.0064.430.0, disponibilizado por meio da portaria SES-RS número 414 de 2022, que dispõe sobre a aquisição de equipamentos de informática para o exercício de 2023, verba de R$ 50 mil, foram adquiridos em sua totalidade, conforme discriminado no plano, restando um saldo de aproximadamente R$ 19.258,29. Com base no exposto, informamos esta casa que esse saldo será utilizado para aquisição de outros equipamentos de informática que são de extrema importância para a garantia da prestação de serviços em saúde. Serão adquiridos conforme a disponibilidade orçamentária. Notebooks, 5 unidades, impressora multifuncional, 5 unidades, suítes, 8 portas, 5 unidades, roteador, 5 unidades, projetor, 2 unidades, impressoras térmicas, 5 unidades, computador desktop completo, 4 unidades, estabilizador 1000 VA, 6 unidades, estabilizador 1500, 4 unidades, impressora multifuncional colorida, 1 unidade. Sendo que tínhamos para o momento, encerro o presente ofício e envio para a apreciação dessa Casa Legislativa na próxima sessão ordinária. Atenciosamente, Gabriela da Silva Zucchetto, enfermeira. Ofício número 049 de 2023, da Escola Estadual de Ensino Médio São Vicente. 16 de novembro de 2023. Estimado presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste convidar Vossa Senhoria, demais membros do Legislativo e funcionários para prestigiarem a mostra cultural, tecnológica e pedagógica que acontecerá no dia 29 de 11 de 2023, quarta-feira, nos 3 turnos escolares nas dependências da escola. Horários de visitação com agendamento pelo contato 559-9678-7313 com a supervisora Valquíria. Pela manhã das 8 às 11h30, tarde, das 13 horas até as 16h30, apresentações de teatros e trabalhos infantis. Noite, das 18h45 até as 22 horas. Aprender é conhecimento. Aprender é sabedoria. Praticá-la é genialidade. Gilberto Araújo de Alcântara. Agradecemos antecipadamente e contamos com a enriquecedora presença de cada um. Atenciosamente, Beatriz Ram da Costa, diretora-geral. Tem. Ao presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente, através do presente instrumento, solicitar patrocínio no valor de R$1.000 para troféu e medalhas da primeira Copa de Integração entre Projetos Sociais. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos o apoio e aproveitamos para apresentar à Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Fontoura, coordenador. Ofício 02 de 2023. Gabinete do Flamarion. São Vicente do Sul, 20 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Solicitação das dependências da Câmara. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a solicitação das dependências da Câmara para uma reunião do MDB Regional no dia 21 de novembro, terça-feira, de 2023, às 17 horas. Atenciosamente, Flamarion Keller da Silva, vereador.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei Executivo Municipal número 106/2023, que será encaminhado para as comissões e para parecer.
Projeto de lei municipal número 106/2023 dispõe sobre a criação do Comitê Municipal da Cidade Educadora de São Vicente do Sul e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, encaminhamos o presente projeto de lei municipal que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal da Cidade Educadora de São Vicente do Sul devido à adesão à AICE, Associação Internacional das Cidades Educadoras, amparada pela Lei Municipal número 6094 de 2023, que inclui nosso município nos principais... nos princípios da Carta das Cidades Educadoras, com o objetivo de propor melhoria de qualidade de vida aos munícipes, assegurando a participação da comunidade na elaboração e implementação de projetos. O Comitê Municipal da Cidade Educadora tem como atribuição fundamental a implantação de projetos que visem atender aos objetivos e princípios da Carta das Cidades Educadoras e acompanhar a sua realização, como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental. Na certeza do apoio e incentivo desta Casa, contamos com a aprovação dessa lei, beneficiando assim a nossa comunidade. Sendo que tínhamos para o momento e colocando à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal, os 20 dias do mês de novembro de 2023. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal.
Hoje, o grande expediente destacar do vereador Flamarion Keller da Silva, mas antes passaremos a palavra para o presidente do nosso clube, Tio Nanato, aqui para fazer uso da palavra e uns agradecimentos. E é isso. Pode passar aí, meu amigo Chiquinho.
Uma boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio 106.3, a todo esse pessoal aí da Câmara aí que tá me deu a palavra aí. E eu vim aqui agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, estão nos apoiando aí, bem de antes. E hoje é a hora de vir agradecer aqui e falar para vocês que a coisa não é fácil, sabe? Às vezes acontece um errinho, sabe? Que errar todo mundo erra. Aí o pessoal bate nessa tecla sempre, sempre. E agora eu vim aqui para o pessoal bater também e nos parabenizar aí, porque a gente trouxe um título, se não me engano, um título inédito para São Vicente do Sul. E através desse título, a gente está... Um sonho que eu e todos o pessoal aí do Tio Nanato era de estar na Série Prata. E por a gente ser campeão lá, a gente foi direto para a Série Prata. Isso a gente, eu já tive aqui outras vezes e tive o apoio dessa casa aqui. E daqui para diante eu tenho certeza que vão seguir nos apoiando. E aí é um mérito da gente sair por aí e estar aí o resultado. De representar muito bem nossa cidade, isso que todo mundo quer. Infelizmente, às vezes acontece alguma coisinha, né, que não é previsto. O nosso vereador estava lá e depois vai comentar o que aconteceu, mas que não era para acontecer, né? Mas infelizmente, eu hoje queria estar aqui era com o troféu e as medalhas, mas não foi o possível, mas se Deus quiser, a hora que a gente conseguir, a gente vai voltar a essa casa aí para mostrar para vocês um bom exemplo que a gente deu fora aí, e agradeço aos guris. Eu não estava por... Tinha um remate aqui que eu estava responsável por uns cavalos e não pude estar presente, mas pela cabeça que os guris tiveram de não entrar no conflito ali que foi feito, que a gente não fez para eles aqui, eles fizeram para nós lá. Para nós, que eu digo em geral, eu não estava, né? Mas eu estou aqui só para agradecer e para o ano que vem quero contar com todos vocês junto com nós. Com nós que eu digo todo mundo, porque um todo aí que vai para frente, tá bom? É isso aí, muito obrigado.
Nós que agradecemos, nós como representante da comunidade, vocês tiveram aqui outra situação, era totalmente diferente. Aí teve aquele episódio quando o Kamikaze, aí semana passada quando vocês ganharam, semana retrasada quando vocês ganharam, eu até falei em tribuna da volta por cima, comparei com o Fluminense da volta por cima, que vocês dariam por cima, e isso eu quero, eu estava lá presente, da maturidade de todo o grupo de vocês, saímos perdendo, empatamos, que o resultado era nosso, e conseguimos manter aquele resultado firme, com a cabeça tranquila, sem confusão nenhuma, o jogo só na bola, todo limpo. Eu quero parabenizar pela evolução de vocês, como time, como jogadores, como isso dá uma, como é que eu vou te dizer, isso dá um orgulho para nós de ter vocês nos representando como cidade. Sobre o episódio que eu estava lá, que eu já vou aproveitar para falar, acabou o jogo, nós estávamos comemorando com os jogadores ali da tela, quando começou a vir um senhor que passou o jogo inteiro incomodando, né? Passou todo o jogo inteiro incomodando. Aí o rapaz de cacique que estava na torcida, mas o Traguinho, cruzado, vamos parar que tem criança aqui, vamos parar. Aí começou a vir. E eu comecei a descer, e quando veio um senhor, da minha parte que eu me lembro, daí veio um senhor, ele me empurrou e eu vi, parecia que ele me empurrou. Aí eu ia cair para dentro da quadra e eu me afastei. Aí tive que, não acho bonito, mas eu acredito que era a única saída que eu tinha, e tive que dar uma nele, assim, tive que dar uma bufetada nele, assim, daí disse que cortei ele, aí o bicho pegou o meu lado, aí levei na cara, aí o bicho pegou o meu lado, bateu na minha cara, levei uns quantos socos, daí tive que me esconder, aí depois eles conseguiram seguir perseguindo nossa torcida. Em nenhum momento nossa torcida desrespeitou eles, em nenhum momento os jogadores nossos desrespeitaram eles, inclusive até os jogadores do time deles lá estavam a favor de nós, lá tentando separar. Então, é de se pensar enquanto nós fazer aqui, quando nós fizer aqui, para nós ter essa segurança, para não dar problema, que eu sei que a nossa comunidade não vai fazer isso aí, mas é de se pensar que nós estávamos em risco lá, nós estávamos com criança, então eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar vocês, agradecer vocês pela oportunidade de nós estar lá torcendo, vendo como é que funciona o campeonato desse quilate. Então, quero agradecer e quero deixar a palavra para os outros vereadores, se tem alguma coisa a falar. A palavra está à disposição. Muito obrigado, meu amigo velho. Tá? Que seguimos. Quer dar a palavra final aí?
E eu queria também pedir que já foi falado ali, ó, e cada vez, de repente, se tiver possibilidade de, nessa série Prata, se Deus quiser, que a gente está lá, ó, de, da, além dessa pequena torcida que a gente estava lá, ó, do, se tiver a possibilidade de vocês, da parte da prefeitura, dos vereadores, vamos junto com nós, hein? Né? E a, se... E, nos protege. Tá bom? E era isso aí. E eu fico muito agradecido aí por vocês dar essa oportunidade aí para nós aí. Fico muito agradecido por tudo aí. Valeu e muito obrigado.
Então, dando continuidade, passo a palavra ao vereador Famarão, que hoje é o grande expediente dele.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, nobres colegas que aqui se encontram, pessoas que estão na escuta pela 106 FM e o pessoal do Facebook. Agradecimento especial ao meu amigo Erli Weiss por estar aqui nessa casa, ao nosso amigo Chico Minetti, que é o presidente, digamos assim, do Tio Nanato. Chico, se assim posso te chamar, né? Eu acho que posso, porque nós temos uma longa amizade, apesar de certas desavenças algumas vezes no futebol, mas isso é coisa que fica em quadra nas quatro linhas, nunca fora dela, né, Chico? Primeiramente, Chico, acho que dá os parabéns para a tua pessoa, a diretoria do Tio Nanato, aos jogadores, pelo trabalho que vocês vem fazendo no decorrer de todo esse tempo que vocês fundaram a Associação Tio Nanato. A gente sabe das dificuldades que é para organizar um time, para manter uma equipe com essa gurizada que vocês têm, focada sempre. A gente já passou por isso, né, Gilmar? Quando o tempo no Napoli lá atrás, a gente sabe como é que funciona. E ajuda financeira a gente sempre vai precisar. Principalmente, e está tendo agora o apoio da nossa prefeitura municipal, e tem que ter, esse vereador foi um que sempre bateu na tecla, que temos que ter o apoio sempre dos eventos esportivos, tanto no naipe masculino como feminino, em outras modalidades, através da administração. A gente sabe que não é fácil, às vezes, conseguir essa ajuda financeira. Nós, vereadores, eu posso falar em nome de nós, vereadores, porque a gente sabe, a gente colabora, tanto com o Tio Nanato, com outras equipes, a gente colabora, na verdade, o ano inteiro. É para risoto, é para entidades, é para rifa. A primeira coisa é vereadores, a gente está aqui para ajudar a comunidade. E é isso que a gente pretende, ajudar também quando precisar. E, mais uma vez, eu estava acompanhando pelas redes sociais a transmissão, dar os parabéns para essa gurizada, que nós muito orgulha, pode ter certeza, Chico. E como tu falou aqui, algum erro sempre vai ter no percurso. E é errando que se aprende a corrigir aquele outro erro que esteve. Então, mais uma vez, meus parabéns à equipe de Tio Nanato pela conquista da vaga a Série Prata. E ano que vem teremos aqui no nosso ginásio de esportes jogos da Série Prata, então. Meu muito obrigado e mais uma vez meus parabéns. Aproveitando que eu estava, então, nessa lida do Tio Nanato, não esquecendo que amanhã no nosso ginásio municipal tem as oitavas finais do Municipal de Salão, onde é proibida a entrada de bebidas, onde vai ter uma copa bem montada. E não esquecendo que o limite, a capacidade, se não me engano, é 255 pessoas. Né? Então, a gente já sabe que não pode ultrapassar esse limite no nosso ginásio. Os seguintes jogos a partir de amanhã às 19 horas: Tio Nanato e Novo Horizonte, Mercado Lima versus Serialista A, Real Futsal versus União, Nápoles versus América. Então a gente convida a nossa comunidade para se fazer presente no ginásio e ir lá torcer pela sua equipe. Também nada mais justo de fazer uma homenagem ao nosso IFAR aqui de São Vicente do Sul, que no último dia 17 de novembro, agora na sexta-feira, completou 69 anos, onde em 1954, como uma escola de iniciação agrícola. Desde então, a unidade já foi uma escola agrotécnica ligada à Universidade Federal de Santa Maria, no final dos anos 60, e um Centro Federal de Educação Tecnológica, o CEFET, antigo CEFET. E a partir de 2022, em dezembro de 2008, o então CEFET de São Vicente do Sul, junto de sua unidade descentralizada de Júlio de Castilho, da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete e da unidade descentralizada de Santo Augusto, até então pertencia ao CEFET de Bento Gonçalves, e deu origem ao IFAR. Então, com 69 anos de existência, o campus de São Vicente do Sul, junto com o campo de Alegrete, é a unidade mais antiga do IFAR, como Instituto Federal, onde já formou 5.438 estudantes em cursos técnicos e superiores em quase 15 anos. Tem um vasto relatório aqui, mas meu muito obrigado a esta instituição federal, o qual nós abrilhanta o nosso município com seus cursos, seus professores, seus empregados que aqui moram, residem em nosso município. Tenho orgulho de dizer que a minha filha foi formada nessa instituição também. Então, mais uma vez, meus parabéns à instituição IFAR Campo São Vicente do Sul pelos 69 anos. E também já aproveitando nesse andamento, que a nossa instituição é um cartão postal em nosso município, hoje novamente conversando com o prefeito municipal sobre a buraqueira que está do Unidos e a 20 de até o IFE, até o Parque de Remates. Está ficando intransitável, até falei com ele o que poderia ser feito, e ele me salientou que essa semana estará indo a Porto Alegre para ver se consegue liberar vai ser feito aquele novo trecho do Instituto até o Parque de Remates, que só falta o governo do Estado liberar. Então, precisamos, prefeito, que o quanto antes seja liberado essa parte, porque aquele trecho está ficando intransitável. Até falei com ele para colocar umas fresas, tem um buraco num quebra-bola muito grande ali, perigoso. Se alguém passar de moto com água ali, vai cair, vai se machucar. E até pedir para ele colocar uma fresa nesse buraco para dar essa melhorada até conseguir esse melhoramento. Mas esperamos que ocorra o quanto antes. Também sobre a faixa amarela que foi pintada em frente ao Unidos, bem na curva ali, proibindo estacionamento ali. Não esquecemos que ali tem uma propriedade, um bar, o comércio, paga seu IPTU em dia, paga seu imposto em dia, mas não pode um carro estacionar na frente do seu bar porque vai ser multado. Até eu tinha falado com o prefeito da outra vez para pintar a faixa amarela só quem viesse do IFE, proibindo estacionamento só quem viesse do IFE e deixando à direita do lado da ciclovia o estacionamento. Já ajudaria o proprietário do bar. Até comentei com o prefeito hoje para ver se ele pode fazer uma reunião com o pessoal da brigada para ver o que pode fazer, porque foi feito um ofício através da brigada para fazer essa pintura e o departamento de trânsito foi lá e pintou dos dois lados. Eu acho que teria que rever para melhor atender aquele estabelecimento. Também deixar aqui meus parabéns para a Escola São Vicente pela passagem dos seus 65 anos. Muito me orgulho dessa escola, onde me formei, onde aprendi muita coisa ali com os professores, as conquistas que ali tiveram, Então, meus parabéns aos funcionários e diretores daquela escola que passaram nesse tempo. Também temos que celebrar hoje, que é o Dia da Consciência Negra, é uma oportunidade para reconhecer e valorizar a rica contribuição da comunidade negra à sociedade. É um dia para promover a igualdade, respeitar a diversidade e refletir sobre a importância da inclusão em todos os aspectos da vida. Vamos unir esforços para construir um futuro mais justo e equitativo para todos. Então, hoje, 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Também recebi uma mensagem do Dr. Catelã, hoje de manhã, ele relatando também que, às vezes, a maioria das vezes é só crítica que vai desta casa para os médicos do hospital, mas com certeza, doutor, a gente sabe reconhecer quando é feito um excelente serviço. Pelo que foi feito, que o senhor não me relatou, a gente conhece o seu trabalho como uma das pessoas que aí estão. Então, meus parabéns à equipe médica, aos enfermeiros, pelo brilhante trabalho que o senhor desenvolveu nesta noite que o senhor estava de plantão. E as críticas que a gente fala é sempre uma crítica construtiva, nunca destrutiva. Para encerrar, então, seria isso, essas minhas palavras no momento. Logo mais, falarei mais um pouco. Obrigado a todos.
O próximo grande expediente estará a cargo desse vereador que vos falo, Flávio da Rosa Paim, do Progressistas. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 105 de 2023, juntamente com os seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 105 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo, autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um profissional auditor público interno. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, em virtude do contrato do referido profissional, se encerrar no mês de dezembro. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para a adequação do orçamento da Secretaria. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as normas previstas no artigo 37 da Constituição Federal, sendo que a relatora alerta ao gestor para que providencie imediatamente concurso público, uma vez que a repetição para o mesmo cargo de processo seletivo para contratação emergencial sem o devido concurso público poderá acarretar apontamento do Tribunal de Contas. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 105 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, Seu João não assinou. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de profissional para atuar junto à administração municipal, o qual se dará através do processo seletivo simplificado. A necessidade se faz devido ao término dos contratos temporários. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas do gabinete do prefeito municipal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 105 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Ziquinati de Alpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Passamos agora para os trabalhos dos senhores vereadores. Solicito a leitura do pedido de informação número 37 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 37 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o andamento da obra da pracinha da Vila Dr. Fernando Paim. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do pedido de informação número 38 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 38 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o número de vagas disponíveis no município para a educação infantil e se a mesma atende à demanda do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está, o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do pedido de informação número 39, da autoria do vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 39 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o repasse do piso da enfermagem. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT, e Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do pedido de informação número 40 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 40 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, juntamente com a vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa casa legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações sobre o motivo pelo qual está parado a obra dos banheiros de fora do quiosque. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB, e Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido pedido. Vou me manifestar aqui da... hoje de manhã, vendo o pedido da vereadora Dani ali, eu, como lá desde o início a gente abraçou essa causa toda, a Câmara aqui, para conseguir isso aí, eu já, com curiosidade, já falei com o Wagner lá. Ele disse que não está paralisada, disse que a empresa está com problema para conseguir a... O que é aqui? A conseguir os sanitários corrimões. Logo, logo, assim que puder, a previsão da entrega é de torno de 10 dias ou mais. Então, já passando informação aqui para a turma, claro que vai vir oficialmente depois, mas eu, como vão se levantar a lebre, eu me antecipei e já pedi a informação lá. O referido pedido continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito a leitura da indicação número 123 e 124 de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, do PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 123 e 124 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal. Indicação 123, essa. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita limpeza e melhorias nas ruas da Vila Dr. Fernando Paim. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Indicação 124, solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que seja feita a limpeza do campo de futebol da Vila Dr. Fernando Paim. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação dos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido à indicação. A indicação será encaminhada, as indicações serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Solicito a leitura da indicação número 125 de 2023 da vereadora Maria Helena Morru do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 125 de 2023. Maria Helena Morru do Castro Vicente, do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indico ao Executivo Municipal, através da Secretaria responsável, que seja feito o reparo na calçada e rede de esgoto na esquina da Rua 7 de Setembro com a Rua General Osório, em frente à farmácia. Justifica-se o referido pedido, tendo em vista que o calçamento cedeu, fazendo com que a água da chuva passe em cima da calçada e abrindo o buraco onde passa a rede de esgoto. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 20 de novembro de 2023. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do PP.
Coloca em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra é o vereador Flávio da Rosa Paim. Passo a presidência ao vereador vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa, cumprimentando as pessoas presentes, cumprimentando a comunidade em geral, passando de imediato a palavra ao vereador Flávio Paim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora. Boa noite mais uma vez aos colegas aqui presentes. Boa noite ao Luizinho, que agora chegou aqui. Já de antemão, já convido a toda a comunidade, logo após a nossa sessão aqui, continuar acompanhando a Rádio São Vicente para que acompanhe o programa Pique na Bola. Hoje quero dar início da minha fala sobre a moção de apoio que eu e os vereadores da bancada protocolamos semana passada, que é sobre a PEC 383 de 2017. É uma importante PEC que passa de 1%, que visa a arrecadação de 1% trazer para nosso município do SUAS, que é tipo o SUS da parte da assistência social. Nós, como somos um país em desenvolvimento ainda, nós precisamos ainda muito de políticas de assistência social, de cursos e coisas. 90% dessas ações que nós não temos que se queixar, até quero parabenizar a nossa secretária, a nossa secretária Rosemary, tudo que fizemos são 90% dos recursos próprios aqui. Então, aprovando essa PEC aqui, nos facilitaria muito para que tivesse mais efetividade e mais verbo para nós ter mais políticas, desde do aluguel social, várias outras demandas aí que tem, que contempla a Secretaria de Assistência Social. Dando continuidade, quero parabenizar a comunidade, a administração municipal, a esse baita projeto que foi aprovado na outra legislatura, que é o do TR lá, me esqueci o nome agora, como é que é? Fundo de Estradas, que com verba conseguiram comprar mais uma caçamba que estava precisando. Agora é nós rezar para que passe a chuva, para que com o maquinário nós temos. E também a outra reta que estava para chegar, eu trancou, que a empresa impugnou o edital, por causa que era um raio de 300 quilômetros aqui para ter a manutenção. Eles impugnaram, era para indenizar o jurídico, que também conseguiu vencer isso aí. Acho que essa semana já está aí a reta. Mais uma vez, já estava aqui anotado, eu falei antes ali, quero dizer que o Erli, que está aqui também, quero dizer que essa gurizada do Tio Naneto sigam assim. Levei meu sobrinho, eu e meu irmão levamos meu sobrinho e o enteado dele lá, que essa turma ali, tanto o Bill como o Carreirinha, essa gurizada já são exemplo para eles. Então, essa postura que eles tiveram, se mantenham, por causa que eles estão inspirando crianças para chegar um dia onde eles estão hoje. Tá bom? Antes, semana passada também, como nós tava com visita aqui na casa, nós não tivemos as explicações pessoais. Quero parabenizar o pessoal, principalmente o Marcelo, que nós estávamos falando, Marcelo Dolly, pelo empenho da nossa equipe no Enespref, no maior número de inscritos que já tivemos na história, 90 inscritos e com isso conseguimos terceiro lugar no geral. Quero parabenizar nossos servidores públicos, estão de parabéns. E o que precisar desse vereador, estarei sempre à disposição do pessoal do Enespref. Acredito que, por enquanto, por essa semana seria isso. Desejo uma boa semana a todos. Fique com Deus e vamos construir.
Após a manifestação, no seu tempo de 5 minutos, do vereador Flávio Paim, eu repasso ao presidente da casa ao mesmo.
Dando continuidade, com a palavra o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Cumprimento, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, cumprimento nosso amigo Luizinho, sargento Erli, da Reserva Remunerada da Brigada Militar, que também nos prestigia com a presença, cumprimentando também as pessoas da comunidade que nos assistem e nos escutam. Eu aproveitar também, já foi muito lijado aqui o tio Nanato, mas vamos aproveitar que está o Erli aqui ainda e o Chiquinho que saiu, e dizer que vocês, sem dúvida, têm que se orgulhar muito, e São Vicente também tem que se orgulhar muito desse trabalho que é feito pelo tio Nanato. Porque não é fácil tu disputar um torneio desses com tanto time, e a coisa, o bicho pega mesmo por aí, viu? A coisa não é fácil, não. É pressão em cima de pressão, é jogador, é familiares, é torcida. E olha o que aconteceu lá, né? Acho que isso aí tem que ser uma responsabilidade da administração municipal desse município lá. Como é que não tem segurança suficiente para uma final dessas? Onde estava se definindo o acesso à série bronze? Isso, né? Aí vamos para a prata agora, né? Então, quer dizer, é um desastre. Mas em termos assim de São Vicente, parabenizar todos vocês, todo o pessoal do Nanato, todo jogador, e dizendo que qualidade e raça, Flamarion, está aí, né? Junta os dois e a gente vai fazer muito sucesso. E o ano que vem, sem dúvida, vamos fazer muito sucesso ainda nessa, aí por esse estado todo aí representando nossa São Vicente. Mais uma vez, parabéns. Eu quero também aproveitar a semana passada não teve explicações pessoais, parabenizar o Marcelo Doyle e o Hélio Vladimir, que são os responsáveis, de fato, pela organização, né, dos funcionários aí para participar do Enspref, e aonde a gente foi muito bem, né? Aqui foi em Caciqui, o 29º Enspref, onde a gente tirou, São Vicente tirou o terceiro lugar geral em mais de 20 municípios, onde a gente teve o primeiro lugar de bocha, né, masculina, o segundo lugar de bocha feminino, o primeiro lugar do futsal masculino, o primeiro lugar da corrida 100 metros, terceiro lugar na corrida 2 mil metros, terceiro lugar de 37, terceiro lugar do vôlei misto 4x4, terceiro lugar do vôlei masculino, terceiro lugar na corrida 100 metros, terceiro lugar na rústica 4 mil metros e o terceiro lugar no futevôlei. Então, São Vicente está de parabéns também aos funcionários municipal por terem participado, terem se dedicado e terem feito bonito lá representando o nosso município. Os parabéns aí desta casa e especial desse vereador. Eu também, nós tivemos a semana passada um baile debutantes no CTG da terceira idade, né? Tava, foi bonito, enfim, todo o grupo da terceira idade viver a vida, então de parabéns também por organizar esse evento lá no CTG Cancel da Fronteira. Eu quero também, senhor presidente, justificar aqui para o Odi Rumpel, fiquei de passar lá hoje para ver uma situação lá de esgoto lá na tua propriedade, mas hoje não deu, mas a semana a gente conversa e eu vou lá conversar contigo, ver isso aí, a situação. Eu levanto uma situação também do interior, senhor presidente, colegas vereadores, séria, questão de veneno. A questão de veneno, infelizmente hoje toda a produção, tu tem que combater as pragas, tem que combater, né, tudo que é tipo de dano, né, na tua, para te conseguir fazer uma lavoura, só que infelizmente esse produto, quando for passar, tem que ter responsabilidade, né? O produtor, o mini, médio, o grande, tem que ter responsabilidade nessa colocação desse veneno, né? Tem acontecido aí de situação que chegou para a gente, que a hora que eles estão colocando com drone ou com um avião, né, eles estão colocando, estão matando plantação de vizinhos, né? Árvores frutíferas, animais, gente que achou até lebre, 8 lebre morta num espaço bem pequeno, em cima também a responsabilidade através desse veneno que foi colocado numa área ali. Então, é inevitável colocar o veneno, é inevitável, mas nós temos que ter Responsabilidade, pessoal. Responsabilidade, porque enquanto ainda menos mal, né, que está sendo feito só em árvore, enfim, em bicho, o pior é que chega a acontecer numa pessoa, numa família. Né? Então eu digo que a gente não tem como tu cortar isso. Parece que é um tal de 2,4D. Isso que é uma cacetada. Né? Então o pessoal que está colocando aí que tenha cuidado com isso para não dar problema maior. Além de que se for tocado para frente isso, a pessoa vai ser responsabilizada por essa colocação de veneno. Continuando aqui, senhor presidente, eu cumprimento o pessoal lá do Passo do Umbu, nossa amiga Paula, que até ela fez um alerta que eu não sei se a Secretaria de Turismo fez o pedido de segurança, pedido dos salva-vidas para o próximo veraneio. É até o dia 30. É até o dia 30 desse mês, até o fim do mês, né, tem que ser feito esse pedido para a gente poder ter salva-vida aí no Passo do Umbu. Então, é uma preocupação lá daquele pessoal lá do Passo do Umbu, com toda a razão, que a gente não pode ficar sem segurança para as famílias que lá vão se divertir, vão passar as suas férias lá no Balneário Passo do Umbu. Tá? Vamos ver se a Michele está escutando, quem sabe já deve ter sido feito isso, esse pedido. Né? A gente levanta aqui a preocupação deles. A questão também da caixa d'água lá do Passo do Umbu. Essa continua dando problema lá, já teve outra situação de outros vereadores que levantaram esse problema aqui, e continua dando problema. E tem que ser solucionado o quanto antes isso lá, senhor presidente. Nós temos que levar essa preocupação daquela comunidade ao executivo para que se resolva isso de uma vez por todas. Isso. E faz horas que a gente vê que vem gente, está sendo batida esse assunto e o pessoal não tem conseguido resolver. Vamos seguir batendo aqui, Paula. A questão de patrulhamento também, que eles pediram o Passo do Umbu. Isso é um problema que está se criando em São Vicente, e eu andei hoje toda tarde em várias ruas, eu quero citar algumas ruas. A situação dessa chuvarada aí está terminando com o município. Está terminando. Fizemos um rodeio ontem no CTR Cancelo da Fronteira, tivemos que abrir cerca para retorno dos cavalos, porque não dava mais para passar. Começou a ceder, abrir buracão, o maior perigo do mundo. Né? A sorte que na pista não teve, não aconteceu. Mas na volta do parque, é impressionante o que está acontecendo. Está afundando. E isso aí é vários lugares que está acontecendo isso. As estradas estão terminando. Aqui dentro da cidade eu estive fazendo a volta aqui na João Manuel. A João Manuel aqui está terrível a situação aqui em cima, que precisa ser. E até sobre isso, nós temos que levantar uma situação com o executivo, que nós temos que dar atenção para as estradas do interior, sem dúvida, mas nós vamos ter que dar atenção também aqui para a cidade. Cidade, vilas e arredores. Nós temos que deixar uma equipe aqui, senhor presidente, aí através da Secretaria de Obras, aí com o Anderson, para ele fazer esses pequenos trabalhos aqui. Tem que fazer um mutirão, quem sabe o pessoal do interior das máquinas vem para dentro da cidade também. Se o tempo deixar, 2, 3 dias, está resolvido o problema. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Aqui, ó, a João Manuel está praticamente intransitável. Ali na primeira quadra, principalmente Antônio Gomes para cá, é terrível. Né? A Coronel Pilar, na rua perto do Saboia, tem valeta ali que é impressionante o que está acontecendo. Ele está correndo por cima da estrada. Ele vai sair quase em frente ali uma garagem do Jefferson, do Faustão. Um valetão ali, horrível, bem perto, olha, bem perto aqui da casa do Erli. Né? A Cipriano Dávila, que é a rua da creche, ali, ó, aquela quadra em frente à creche, está horrível também. Eu tive ali hoje, dando uma olhada, e a gente, e a administração vai ter que tomar uma atitude, o quanto antes. Ali na própria entrada, das casas, os próprios moradores estão ajeitando. Né? A situação está um absurdo ali. Acho que até o teu cunhado, acho que não é? É isso que estive conversando com ele hoje. Né? Então, assim, ó, tem umas ruas, a Lauro Prestes, após a ponte. Estive lá, fiz aquela volta ali. Aquilo ali, por isso que eu digo, tem que ter uma equipe na cidade que tem que ficar uma patrola aqui. Tem que ser resolvido isso. Não podemos só largar as nossas marcas para o interior, que eu, como eu disse, tem que trabalhar, tem que arrumar as estradas, mas nós temos que arrumar a cidade e a volta da cidade. Né? Não, mas eu acho que é o trabalho nosso aqui, vereador, nós temos que cobrar, levantar essa situação. Claro, dando desconto sempre o que está acontecendo, e amanhã vem cento e tantos milímetros de novo. Né? E realmente é a chuva. Realmente é essa chuvará que tem acontecido. E está levantando tudo, está terminando com tudo. Né? Eu tive. A Lauro Pressa é intransitável aquele setor ali. Não, mas. Hã? Quanto? Vila Rica. Na rua. Hã? Não, tem mais um, presidente. Hã? Você quer terminar já em 20 minutos a sessão? Podemos, não dá muita bola para isso, presidente. Pois é. Infelizmente, senhores vereadores, então, eu tinha que também falar no Rincão dos Rumpos, com nosso amigo Arizoli tá solicitando lá, problema na Novo Horizonte, problema na Vila Rica, tem ruas ali que estão abrindo valetão, é isso que eu estava dizendo. Infelizmente, nós temos um problema sério e o tempo não tem ajudado muito. Quero agradecer, senhor presidente. Não consegui terminar os meus assuntos. E eu não me esqueci dos 5 minutos, só que hoje foi pouco, 5 minutos, 10 minutos também. Agradeço a atenção de todos os senhores. 10 minutos. 10, é. Muito obrigado. Agradeço a atenção dos senhores e agradeço a atenção também da comunidade, me colocando sempre à disposição daquelas pessoas que queiram que a gente repasse os pedidos por aqui. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignatti Alpino, do Progressistas.
Boa noite aos colegas. Boa noite ao nosso amigo Luizinho, que está sempre aqui nos prestigiando. As pessoas que nos escutam pela nossa rádio e os que nos assistem pelas redes sociais. Também quero dar boa noite para o nosso amigo Erli, que ficou aqui para... Nós estamos com problema, Heitor. Para representar o Tinanato. Eu falava com os guris quando vocês chegaram aquele dia lá do jogo, que... Eu, como não fui, conversando com bastante pessoas, assim, pelas ruas, a gente via que estava todo mundo meio que ligado nas redes ali onde passava o jogo de vocês. Eu disse para os guris, quando vocês chegaram, eu disse, nem vocês têm noção do que se tornou o Tio Nanato para a comunidade de São Vicente. Pura verdade, Erli. Eu falei para os guris quando vocês chegaram. E mais ainda com esse show de postura que vocês deram lá. Porque a gente sabe que os ânimos se alteram, né? E vocês, os guris, conseguiram manter a linha, como aconteceu aquela vez aqui do jogo. Eu mandei uma mensagem para o Chiquinho. Chiquinho, dá um puxão de orelha nesses guris aí e bola para frente, e vida que segue. Não dá muita bola para os comentários negativos, porque quanto for negativo, mais tem, o pessoal mais gosta, né, Erli? E olha aí, ó, o que aconteceu. Que eu vi que ele ficou tão triste aquela vez. E agora, olha o show de exemplo que deram lá, ainda mais que tinha bastante crianças que foram junto, né? Então, quero desejar aqui para ti, né, em nome do Tio Nanato, meus parabéns. Que nem eu digo, bola para frente, vida que segue, que os guris têm tudo para ser um... Ó, cada vez subir mais esse degrau aí dos jogos de vocês. Eu também vou agradecer aqui o prêmio que eu ganhei como vereadora mais popular. Eu quero agradecer as pessoas que votaram e quero agradecer todas as mensagens e os abraços e todas as formas de carinho que eu recebi depois desse troféu que eu ganhei. E a gente sabe que tem muita gente que torce mesmo, de verdade, pela gente. As pessoas, amigas contrárias do meu partido, os colegas, as assessoras aqui, que são assessoras dos outros vereadores, sabe, mandando mensagem, parabenizando. A gente só pode ficar muito feliz mesmo com essas felicitações. E eu quero agradecer a cada um que mandou essas mensagens e, de qualquer maneira, por esse prêmio que eu recebi. São Vicente está se tornando um lugar de pessoas que estão nos orgulhando muito a nossa comunidade aqui, em todos os tipos de esporte. É na bocha, que nem no Enespref, que teve não sei quantas categorias aí de jogos, e a gente pôde sair campeão em várias delas. Tem as bochas, tem o futebol, tem as gurias do vôlei, tem tanta coisa aí que nos traz coisas boas para São Vicente. Eu sempre parabenizo todas as pessoas. Não posso esquecer de parabenizar os meus dois sobrinhos hoje pelo laço. Tem bocha, tem futebol, tem tudo, mas eles são do campeiro. O Luiz Felipe, junto com os companheiros dele ali, que ganhou a Força A no laço equipe, a raspada de trio na Força B, e a minha sobrinha, que foi campeã da prova em treveiro crioulo feminino, sozinha. Então, a gente se orgulha com o pessoal, com os amigos de fora, imagine só quando são parentes da gente, né? Então, quero deixar aqui também os parabéns para eles dois. Quero falar mais uma vez, pedir para os guris, se eles estiverem ouvindo, que eu recebi bastante mensagens esse final de semana, se não me engano, foi no sábado, que teve aquele dia de sol. As pessoas, bastante gente me procurou, me mandou mensagens sobre a pracinha, que a pracinha está juntando poças d'água e as crianças estão brincando ali dentro. Eu sei que estava fechado o portão, mas fizeram um buraco lá, não sei qual cerca, lá e entraram tudo para dentro. Então, eu acho que a solução seria umas cargas de brita, eu já pedi, e vou reforçar o pedido aqui, se os guris estiverem ouvindo. Outra coisa que me chega bastante agora são quebra-molas. O pessoal está querendo bastante quebra-mola em bastantes ruas. Tipo na Rua Brasil, ontem de noite eu estava ali no quiosque, um morador dali me pediu, que tem os netinhos dele brincando, e daqui um pouco corre um para a rua. E ele até me disse, eu sei que é responsabilidade minha cuidar dos meus netos, mas numa dessas, né, numa escapada, antes que aconteça, ele pediu e eu estou falando aqui o pedido dele. Na Novo Horizonte também, aquele que vários colegas já pediram, aquele no início da Novo Horizonte, né? E no Atalho também, uma moradora lá me pediu, se fosse possível, que tem, mas ele já está que nem aquele ali da Novo Horizonte. Ele já ficou, já está no nível do asfalto mesmo, então o pessoal cruza na velocidade que vem, cruza igual. O Gilmar falou de algumas ruas aqui. Eu quero falar também, assim como tem umas bem ruins dessas que tu salientou, Gilmar, tem aquela Duque de Caxias ali, que eu acho que eu já falei nas duas últimas sessões, que é aquela rua do apartamento ali do prédio do Braulio, aquela que tu desce que vai dar lá na Rua Brasil. Aquela ali está tinhosa, aquela ruazinha ali. E, para finalizar, que o meu tempo está acabando, na semana passada, que não teve as explicações pessoais, eu quero falar aqui porque várias pessoas me perguntaram sobre os brasilites. E eu falei com o Wagner, por que alguns tinham ganhado, outros não. Aí eu perguntei para ele como que eles fizeram os critérios. Os critérios foram feitos pela assistente social. E ela viu as pessoas que são inscritas, né, nas essas coisas ali da assistência social. E ele me explicou mais, que ele disse que as pessoas estavam querendo brasilite para colocar no chiqueiro dos porcos, que tinha, como caiu pedra, onde tinha brasilite, fininho, quebrou, né? E tem chiqueiro de porco que tem mesmo brasilite. E ele disse que as pessoas estavam querendo os brasilites para colocar no chiqueiro dos porcos. Então, por isso que eles fizeram essa seleção assim, porque senão, imagina a quantidade que teria que ter até para colocar no, na casa dos bichos, né? Então, só para o pessoal escutar a resposta que ele me deu. Tá bem? Acabou meu tempo aqui. Quero desejar uma ótima semana a todos. Muito obrigada.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressista. Não fará uso da palavra hoje também. Com a palavra, a vereadora Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, nobres colegas, vereadores, plateia aqui presente, já mencionadas. Pois é, hoje chegamos num ponto, até que eu gosto de falar ali, os guris estão questionando aqui, que o vereador aqui, Gilmar, estava falando das estradas. Pois é, realmente tem umas estradas aí que a secretaria vai ter que dar uma passada com urgente. Uma delas é o Rincão dos Rumpel lá. Aquela ali, o pessoal vem todos os dias trabalhar, vamos cruzando direto ali, está dando muito carro quebrado, estragado, a estrada tá péssima. Eu, fosse da secretaria, usava o rolo, o computador e dava uma passada, agora por ver que ela está úmida, e dava uma batida nela, ver se ela não dava uma melhorada, uma bola ao lado. Sim, sim. Muitas pedras salientes com aquele rolo compactador grande, olha, daria uma melhorada muito grande na estrada, tenho certeza. Também lá na Lauro Preste, qual que você estava falando ali, a última vez que foram lá foi o seu Arão e o Paulinho Flores, na outra administração, para você ver quanto tempo que não passa na Lauro Preste. Já vou aproveitar também e vou pedir já no Rincão dos Esquecidos, já que estava falando lá, que agora vai ter dos Esquecidos 2, que agora tem aluno matriculado lá, a escola vai ter que entrar o escolar lá. E aqui embaixo na Vila Rica tem horrores de lugar que a estrada cortou ali. Vão ter que dar uma cruzadinha também lá. E já que vocês estavam falando em informação ali, eu pedi informação porque não foi pago do piso da enfermagem, sendo que foi votado dia 2 de outubro aqui nessa casa. E muitos me cobraram que já passou uma folha e nada, e estava só esperando a votação do projeto. E já passou o projeto para essa casa. Até achei estranho eles não terem recebido ainda. Já também quero também deixar os parabéns, já que eu posso esquecer, já ao Tio Nanato, pela belíssima participação e pela grande conquista, que está meu amigo Erli aqui, representando a equipe, meus parabéns. E tamo junto, se Deus quiser, na Série Prata. Também quero deixar também um abraço a todos os participantes, ao qual eu participei também do NSPF, a qual a Prefeitura tirou o terceiro lugar. Foi muito gratificante, todos estão de parabéns, servidores, o empenho, o pessoal da equipe, que organizou, estão todos, ó, parabéns, o cozinheiro que fez cada uma comida boa, está excelente, parabéns mesmo. E se Deus quiser, o próximo NSPF vou estar junto em Santiago. Também quero pedir fiz um pedido de informação referente ali aos banheiros dos quiosques, ao qual parou a construção ali, pararam, o vereador Flávio até falou que vai voltar em seguida. Só que assim, ó, aquilo ali eu acho que era para ontem, estão bastante cobrado, bastante gente me ligando, me perguntando, não só para mim, porque diz que de noite não dá para aguentar ali perto da praça. Pessoal, não tem onde ir, simplesmente estão usando. Quero até que dê uma atenção especial ali. Não é só um pedido desse vereador, como é da comunidade, vários de vocês também foram... ganharam ligações, pedidos da comunidade para arrumação daqueles banheiros. E lá, a obra lá da pracinha, lá da Dr. Fernando Paim, lá, tipo, passou, parou a obra. Não sei o que aconteceu a obra lá, se a empresa parou, desistiu. Hoje eu passei até na Visconde de Rio Branco, vi que botaram umas terras ali, acho que estão seguindo a obra ali. Ali estão andando a obra. Só que também é devagar, né? Faz tempo que está começando aquela obra, olha, está fazendo aniversário. Também, como não teve na outra sessão passada a tribuna, vou falar um pouco do oxigênio do hospital. Alguns começaram a me marcar no Face falando que só São Vicente que faz essa entrega. Pois bem, todas as administrações fizeram essas entregas de oxigênio. Nenhuma administração quebrou por causa dessa entrega de oxigênio. Não me venha me dizer que não tem carro, porque tem carro a andar por tudo que é lado, se trompando aí. Não me venha com essa desculpa aí. Sempre foi feito. Ninguém nunca quebrou por causa disso. Não é de agora que vai quebrar por causa do oxigênio, né? E não adianta essa pessoa me marcar, me dizer ali que eu não vou mudar minha opinião. E eu não tenho medo de Face, já vou dizer. Não tenho medo. Pode falar o que quiser. Também que... Não, não mesmo. Tenho 33 e 48. Também tenho que falar uma coisa que está me preocupando e está preocupando várias pessoas. CCs dirigindo. CCs dirigindo, levando pacientes em Santa Maria, levando pacientes em outras cidades aí. Vocês já pensaram se dá um acidente? Quem é o responsável? Aí tu leva, manda um CC dirigir. Ah, vai sair mais barato, só para não pagar uma diária para o motorista de quadro? Vocês acham isso justo? Não é justo. E se acontece alguma coisa? Quem é responsável? E se as pessoas que estão indo lá numa consulta? Estão colocando pessoas que tiraram carteira essa semana para levar em Santa Maria. Não vem me dizer que não, porque eu tenho até as cardenetas. É verdade, cara, isso aí é uma responsabilidade. Ninguém ainda se deu conta por causa de uma diária de quantos reais? Está botando a vida em risco? Olha, olha. Depois não quer. E, para finalizar, mais uma vez, quero botar e dizer para todos que eu estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, pode me chamar no WhatsApp ou no Face. Um forte abraço a todos. Boa semana a todos. Fique com Deus.
Só a critério de informação aqui, que o Wagner me passou também, da Vila Rica. Está em conclusão os passeios públicos e ajuste da drenagem da quadra de vôlei. Tudo devido à chuva também, o atraso também. Tudo. Então, vamos dar seguimento. Com a palavra a vereadora Daniele Butker de Oliveira, do PT.
Aprendeu. Boa noite. Solicito o meu tempo de líder de bancada, caso seja necessário, senhor presidente. Cumprimento o senhor e cumprimento os colegas vereadores, colega vereadora Kika, vereadora Maria Helena. Cumprimento as assessoras de bancada e um cumprimento especial à equipe da Rádio São Vicente FM e gostaria de registrar aqui os meus parabéns e o meu reconhecimento a toda a equipe, porque no último dia 7 de novembro foi comemorado o Dia do Radialista. Então, fica aqui os meus parabéns a vocês, que levam informação e interação junto à nossa comunidade diariamente. Em um especial a Catiúça, ao Ronei, ao Luizinho, ao José Luiz, e um especial ao tio Carlos, o João Carlos Martins Oliveira, que é um tiozão meu aí, que alegra aí as manhãs de sábado e domingo na Rádio São Vicente FM. E também uns parabéns a todos os radialistas da nossa cidade, que fazem parte também de outras emissoras. Cumprimento especial, então, aos ouvintes desta nossa rádio e também aos que nos acompanham através das redes sociais. Na semana passada, eu estive dando uma volta ali na Fernando Paim, popularmente chamado como Vila Rica, e eu me deparei assim, eu me apavorei quando cheguei. Fazia dias que eu não descia para ali, e a sujeira e as ruas estão intransitáveis. Não dá para querer defender ou passar a mão por cima, porque a coisa tá bem, bem complicada. Então, tanto que eu fiz o pedido hoje e estou aqui reforçando, os colegas já falaram sobre isso, então não é algo da minha cabeça ou algo que é a Dani, porque a oposição está solicitando. É, falei com o Anderson também, ele me repassou que essa semana vai estar iniciando as melhorias ali na frente do IFAR, o vereador Falmarion, porque semana passada eu fui deixar o David e o Diogo ali no IFE. É, cada vez que eu passo ali, eu, me dá uma indignação, porque tá intransitável, como o vereador falou. E aí ele disse que vai colocar a fresa asfáltica. Gostaria de ressaltar... Ah, é, o prefeito disse que não vai, então não sei mais de nada. É, mas eu gostaria de ressaltar que já tem uma empresa vencedora, mas que, conforme os trâmites, tem que ser, foi encaminhado junto ao Estado, porque é uma emenda do Estado, o pavimento RS, que o município foi contemplado. E então a gente tem que aguardar o Estado dar o ok lá para que se inicie a obra. É, mas o Anderson me passou também que vai fazer essas melhorias na Fernando Paim e na Novo Horizonte. Solicito novamente a questão da quadra de areia, né? Espero que a chuva colabore com nós nos próximos dias, mesmo com a previsão de amanhã já termos mais chuva, mas assim que possível a colocação da carga lá na quadra de areia, porque a gurizada do esporte ali, do vôlei, que vai nos representar fora do município também, utiliza ela muito diversas vezes. O Wagner também me repassou informações sobre a Coronel Pilar e a Visconde, que é uma emenda do senhor ministro e também deputado federal, Paulo Pimenta, que essa obra retornou. Isso, senhor presidente? É, e vai repassar os reajustes, eles estão fazendo o reajuste dos meios-fios e estão fazendo os aterros das calçadas. Então, é um contrato até janeiro, é uma emenda de 2017, esperamos que ela se conclua em janeiro. É, gostaria de deixar registrado aqui, senhor Erli, e que o senhor repassasse a todos, toda a equipe do Tio Nanato, todos os familiares, todas as pessoas que estão com vocês diariamente, o meu reconhecimento, os parabéns, né, por todo o esforço e por vocês terem conquistado o objetivo, né? É, eu lembro que quando vocês iniciaram, eu falei com um dos guris ali da equipe e a gente comentou sobre a questão do quanto o preparo psicológico era importante, né? E vocês estão de parabéns porque vocês prepararam o psicológico também, porque exatamente evoluiu, porque às vezes não adianta saber fazer um bom, um bonito jogo de futebol e no final, né, acontecer algumas coisas. E vocês comprovaram e nos mostraram que foram em busca, foram capazes, e tanto que estão classificados aí para a série prata. Então, meus parabéns novamente a vocês. É, nossos pedidos de informação sobre o piso da enfermagem, eu gostaria de reforçar aqui, porque nós recebemos o projeto de lei com urgência nessa casa, fizemos reunião, votamos, não votamos com urgência, porque no final ele não era tão urgente assim. Então, eu, por isso o pedido de informação, a pracinha da Vila Rica também, e as vagas da educação infantil, eu sei que está em fase de conclusão a nossa nova creche, então é para saber quais as nossas vagas, e os banheiros da praça, como o vereador Alex já falou. Sobre a questão dos quebra-mola, sério, assim, ó, se tem uma coisa que me deixa assim, ó, esse pedido dos quebra-molas foi o primeiro pedido que eu fiz aqui como vereadora. Lembro até hoje, eu nessa tribuna, o finado vereador Gilberto, sentado aí na presidência, dizendo que isso já era um pedido antigo, tipo assim, não adianta pedir porque isso já é um pedido antigo, e eu disse que eu faria e faria tantas vezes necessário até que acontecesse. É, naquela época eu fiz o pedido para Lauro Prestes e para Novo Horizonte e logo depois para Antônio Gomes. Depois veio o seu João, fez novamente um pedido para Lauro Prestes em outro trecho, veio o vereador Gilmar, solicitou vários outros pedidos. Eu estou pensando em lhe convidar, senhor Luizinho, e a gente organizar um protesto, quem sabe, porque o protesto lá na 241 não precisou sair, quem sabe a gente pensa em organizar um dentro da cidade. Porque a responsabilidade dentro do município é nossa também. Então, se nós estávamos pedindo algo dentro, que era dentro do Estado, então, imagine se nós não temos o dever e a obrigação de pedir o que está dentro do nosso município. Então, eu espero assim, ó, que saia o quanto antes que aconteça, porque me falaram que era necessário aguardar uma empresa que viesse fazer o asfalto na cidade. Desde aquela vez, veio mais uma vez a empresa fazer asfalto na cidade e até hoje não saiu. Então, eu estou aqui solicitando, implorando mais uma vez. É, deixo aqui também então os parabéns à equipe da Enespref, ao Marcelo e ao senhor Hélio, e a todos os nossos servidores da Prefeitura Municipal, porque esses momentos dão uma valorização neles quanto servidores e também um gás para continuar aí no trabalho, né, descontrair no final de semana e volta com mais gás. É, hoje também, como o vereador Flamarion já comentou, é o Dia Nacional da Consciência Negra. Infelizmente, nós temos que lembrar todos os dias e relembrar nessas datas o quanto é importante essas datas serem lembradas, porque elas marcam um símbolo de luta, porque, infelizmente, a questão do racismo ainda é presente no nosso país, ainda é presente no nosso estado e ainda é presente no nosso município. Então, de várias formas, a gente tem que orientar o vizinho, o amigo, o familiar, para que não aconteça atos racistas, não aconteça a divulgação e a propagação de notícias racistas e tudo mais que a gente vê diariamente. É, só gostaria de comentar sobre essa questão do quanto as nossas ruas, as vilas estão precisando de limpeza, estão precisando de melhorias, e que eu não tenho nada contra nenhum servidor do município, nem contra a gestão. Nós temos diferenças políticas, mas isso não vem ao caso, e eu acredito que isso falta uma questão de gestão. Cada secretaria tem um secretário, e talvez seja o secretário sentar e organizar a sua pasta para que ela ande de uma forma melhor. Seria isso, senhor presidente. Eu agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma boa semana. Obrigada.
Com a palavra, vereador Flamarion Keller, do MDB.
Bom, pessoal, retornando então para fazer o encerramento da tribuna, só para salientar e desejar dar os parabéns também para o pessoal do Pique da Bola, que fez essa excelente transmissão lá de Faixão do Soturno. Bruno Carvalho, grande radialista, está com a manha já. Quem sabe o Bruno já não vai para a Globo daqui a uns tempos. Transmitir algum joguinho, Luiz Carlos Betim, meu amigo Luizinho também, e o Marvin Robal. E tem o Rony Bueno também, que estava presente lá. Então, a esses quatro pessoas agradecemos o trabalho desenvolvido para quem acompanhou as transmissões do jogo do Tio Nanato fora do nosso município e no nosso município. Meus parabéns a essa equipe e que siga assim trabalhando. A gente sabe que não é fácil conseguir os patrocínios para fazer essas transmissões, a viagem custear, a viagem de vocês, mas é isso, Luizinho. Os parabéns. Vou falar um pouquinho sobre, acho que foi na sessão passada que esteve o Giovanni aqui, não, na outra, que esteve a Gabi. Até eu comentei sobre os preventivos, né? E daí ela disse assim, ó, que estava para sair, tinha feito a licitação, mas estava meio demorada. E aí, falando com ela essa semana, porque várias pessoas, mulheres, me procuraram sobre os preventivos, que vai consultar com o médico pede o preventivo e não tem um laboratório. Assim, a Gabriela me falou que terá um contrato emergencial, que daqui 10 dias já estará sendo feito os exames. Então, a gente pede à nossa comunidade que aguarde um pouquinho, que na realidade não era nem para aguardar, era para estar com esses seus preventivos em dia, pronto, através do município. E esperamos que seja feito esse contrato emergencial o quanto antes. Vereador Gilmar, o senhor sabe que eu sempre mexo muito com o senhor. A gente está aqui de passagem, nós, vereadores, estamos aqui de passagem. Essa cadeira aqui é do povo, não é nossa. Mas eu brinco muito com o senhor de não tapar o sol com a peneira. A gente fala muito isso. E a gente não deve tapar o sol com a peneira mesmo. A gente sabe que as estradas estão péssimas, péssimas. Mas a gente sabe que o tempo está prejudicando também. Mas alguma melhora tem que ser feita. Eu nem ia nem tocar no assunto, mas como o senhor tocou, eu me senti na obrigação de cobrar. Tá? Tem que ser feita essas melhorias, Passo do França, entre outras localidades, que já foram citadas por nós, vereadores. Aquelas pessoas pedindo, quando pede para os vereadores, é porque a gente vai transmitir para o prefeito os encarregados. Nós estamos aqui para fazer essa cobrança ao prefeito também. E esperamos que faça as melhorias o quanto antes. Porque tem locais que estão intransitáveis. Também limpezas. Esse vereador sempre bateu em limpezas. É só dar uma olhadinha nas nossas ruas na cidade. Tá? Seja a administração que tiver, seja situação ou oposição, eu sempre cobrei limpeza na cidade. Então, tem que ter essas limpezas. Vila Rica. Descendo Vila Rica aqui, senhores. Tá? Tá se encontrando a grama do lado esquerdo com a grama do lado direito. Tá? Esgoto. Descendo a parte, nobre colega. Tem 2 minutos, o senhor me prolonga a parte dele depois. Aquela parte da Vila Rica ali, até receber um voto do cidadão, os alunos indo para casa ou subindo, e os carros no meio da rua, eles não podem ocupar a calçada direita. Até passei para o Anderson disse que eles iam dar uma limpada. Desceu da parte, colega.
Obrigado pela parte, vereador Flamarion. Até tinha esquecido de falar, como o senhor está falando, de esgoto, para o pessoal da Obras dar uma passadinha ali no condomínio Coqueiros, igual está necessitando com urgência para fazer esse encanamento de esgoto lá no nosso condomínio. Lá. Porque a prefeitura tinha ficado de fazer um projeto e dar mão de obra, e os moradores entravam com os tubos. Mas só que até agora não aconteceu. E agora, com essa chuvarada, inundou tudo. Aquilo está um terror. Até a secretaria disponibilizou, até hoje, uma reta, teve que cortar uma rua lá para fazer um encanamento. Mas é uma coisa que nós necessitamos, e é com urgência. Sei que uns vão falar, bah, agora fizemos um acerto com essa, que era a antiga Corsã, que é o nome agora é Corsã RGE. E que vai passar para ela, mas é até lá. Quanto tempo isso vai demorar?
O senhor falando em Corsã, agora eu me lembrei. Foi assinado um novo contrato com a venda da Corsã, né? Todas as prefeituras assinaram um contrato novo. São Vicente do Sul, nesse novo contrato, vai receber 880 mil. É um bom dinheiro para fazer um investimento. Então, não sei no que vai ser feito esse investimento, os 880 mil.
Só salientando que era, de início era 600 mil em negociação com o prefeito, ele conseguiu aumentar esse valor aí para 800 mil. Aí, só para dar essa informação.
Tá, mas também concordo, acho que esse dinheiro seria bem-vindo, mas até quando? Para quando isso daí? Lá necessita para amanhã, aquele pessoal lá, que mãe que você disse, está nadando lá. Tinha uma coisa para ontem, nós temos que dar uma chegada lá, o secretário também tem que ir lá, dar uma olhada lá, ver qual a solução mais cabível. Seria isso, muito obrigado pela parte aí, vereador. Um abraço, boa noite.
Se eu não me engano, esse dinheiro vai cair na conta da prefeitura agora esse mês, eu conversando com o prefeito. Sim, no município, vereador. Lecedo a parte... Lecedo a parte, meu amigo Gilmar Giacomelli.
Obrigado, vereador Flamarion. A questão ali do condomínio, a gente já falou muito aqui.
foi recebido errado, foi feito errado, que agora não tem o que fazer. A administração recebeu o condomínio errado, não fez tudo o que tinha que fazer e agora tem que assumir a responsabilidade. Hã? Não, claro que não foi a administração atual que recebeu. Mas quem recebeu, independente, presidente, independente de receber errado a coisa. Foi feito errado e agora estoura onde? No município. O município que tem que se virar agora para fazer o que falta lá, que não tinha sido feito. Quando você faz um condomínio, tem que fazer toda a infraestrutura completa. A estrutura que precisa. Agora, não fizeram, agora estoura tudo na administração. Mas, Flamarion, vereador Flamarion, a questão é, eu tinha outros assuntos aqui e um deles era para falar... Eu tive ali, na rua, cara. Ele deve estar quase um metro de altura ali, uma meia-lua ali. É verdade? Não, né? Aqui na General Osório, antes da Vila Rica ali, antes um pouco. Complica. Como a questão de não tapar o sol com a peneira, eu sempre disse e repito, tenho compromisso com a administração, defendo ela naquilo que dá para defender, né? Mas o trabalho de vereador eu tenho que fazer. Se alguém pode não gostar, eu não posso fazer nada. Mas quem me paga aqui, né, é o povo, então eu tenho que fazer o trabalho para o povo que solicita para a gente. Muito obrigado.
Não, mas é bem isso que eu me referi, vereador Gilmar. Não tapar o sol com a peneira. O senhor sabe o que eu quis dizer, né? Porque a gente está aqui e é pago pelo povo. Então tem que ser cobrado. Se a administração gostou ou não gostou, a gente não pode fazer nada. Aí quando vão para as redes sociais, embrabece. Aí tem gente da prefeitura aqui em Mirabeça. Lê cedo.
Só para lembrar os nobres colegas que a primeira é preciso ter sol para a gente tapar o sol com a peneira, né? Que anda difícil, é um, dois dias com sol e depois já volta a ler chuva. Então, em tudo isso atrapalha todo andamento da secretaria. Eu sei, vocês estão tudo correto, mas quanto tempo que está? Quantos milímetros já choveu? Tem? Quantos milímetros já choveu?
Eu não entendi sua colocação, presidente, do sol, mas tudo bem. Não, só para salientar também aos nobres colegas que falaram que receberam errado o condomínio, não receberam certo o condomínio. A gente sabe que foi recebido. A gente sabe que foi recebido, o vereador Gilmar, o condomínio. A prefeitura recebeu. Então, se está errado, não cobre o IPTU. Daqueles moradores que estão lá. Pois é, mas quantas casas novas tem lá que estão contribuindo com o município pagando seu IPTU em dia também, agora? São 23 casas no condomínio Coqueiros, 23 famílias pagando IPTU. Tudo bem, digamos, o senhor está dizendo que foi recebido errado, né? Mas vamos lá, vamos tentar ajeitar agora, não adianta. Agora não adianta, agora nós temos que tentar ajeitar e consertar o erro que foi feito. Seja a administração que passou, como o presidente falou, a administração não foi do Fernando que recebeu, não interessa. Na administração do Paulinho também não foi certas coisas que foi recebida e tentaram arrumar o erro também, é assim que funciona. E só para encerrar, presidente, que já me tomaram muito tempo, Gilmar, essa da Lauro Prestes, essa da Lauro Prestes que o senhor falou, poxa, eu estou desde janeiro, início do ano, pedindo nessa casa. A vereadora Dani pediu, o vereador documentamos, falei com o Anderson, falei com o Osmar, tal dia ir lá arrumar, temos fresa no Dyer agora, está na hora de arrumar. Esperamos que arrumem. E só para encerrar, para dar os parabéns, então, para o pessoal, os coordenadores do Enispref 2023, que foi realizado em Caciquida, que organizaram, que movimentaram a nossa comunidade, que eu digo a nossa comunidade, os funcionários do município, onde ficamos em terceiro lugar, próximo ano em Santiago. Vamos aumentar esse efetivo, vamos participar. Conversando com o Hélio no sábado lá, com o Hélio e a Dona Fátima, que são, se eu não me engano, o Hélio me contou que começou o Enispref dele lá em Caciqui. Lá em Caciqui ele começou. E dali começou a me contar as histórias do Enispref. Que até agora ele não perdeu nenhum. Só no que ele não pôde ir foi quando cancelaram, que foi na pandemia. São histórias. Machado tem história. O Silvela, o Valdenir, tem história. Muito mais gente tem uma história. Pessoas que já não estão mais com nós têm suas histórias. É isso que fica. Aquele convívio. Que tu está lá, chega um do município, ah, tu tá na prefeitura, tu faz isso, tu faz aquilo. A amizade que tu leva, o conhecimento que tu tem com esse pessoal. Então, parabéns ao Hélio, parabéns ao Marcelo. E parabéns à prefeitura também, por ajudar. Tem que ajudar aos funcionários. A Câmara também colaborou. Então, seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos uma boa semana. E só para encerrar, redutores de velocidade, quando for feito a 20 de setembro, precisamos que seja colocado já no momento que for feito a 20 de setembro. Aquela parte do IFE para lá. Obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.